Bom dia, senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião, começando, como habitualmente, pelo ponto 1, tratamento de assunto relativo ao Estatuto dos Deputados. Temos a nomeação de relator para elaboração de parecer sobre um pedido de levantamento de imunidade parlamentar relacionado com a senhora deputada Sofia Isabel Diniz Pereira Conde Cabral, do Partido Socialista. Eu pergunto ao Partido Socialista quem é que fica responsável pela elaboração deste relatório a parecer. Eu pedi que fosse então indicado durante o dia de hoje. Ainda também relativo ao Partido Socialista, há uma outra notificação para o senhor deputado Vítor Manuel Batista, também do Partido Socialista, para constituição de arguído num processo. Era preciso também aqui nomear-se um relator, pese embora, neste caso, deixava só a seguinte nota. A documentação que nos foi enviada pelo Tribunal de Instrução Criminal não permite o juízo que a Assembleia vai ter de fazer sobre esta situação. Diz apenas que é uma denúncia de crime de injúria agravada, mas não descreve quais são os factos, pelo que a nossa avaliação, e portanto, em qualquer circunstância, convinha nomear já um deputado relator, porque eu já oficiei o Tribunal, como habitualmente faço nestes casos, no sentido de solicitar ao Tribunal que envie mais peças do processo para que nós possamos cumprir as nossas atribuições. E assim que essa documentação vier, entregarei ao deputado que for indicado como relator. Portanto, havia estes dois processos, são constituição, notificações para constituição de arguidos, dois senhores deputados, uma é Sofia Cabral e outra é o Vítor Batista, do Partido Socialista. Portanto, eu pedi depois... É? Pronto, então fica o senhor deputado Vítor Fontes com a Sofia... Com a Sofia e a senhora deputada Marisa Macedo, com a senhora deputada Marisa Macedo, aguardo, portanto, depois as. Porque, pois, mas é que de facto o Tribunal tem que nos enviar a documentação para nós podermos averiguar se de facto há razão ou não há razão para. Quais são os factos que são imputados. Nada disso sei. Apenas o único despacho que nos foi enviado apenas identifica que se trata de matéria de uma denúncia por injúria. Mais nada. Não diz aonde, nem quando, nem como, nem em que circunstâncias, não diz nada. Portanto, precisamos desses elementos que eu já pedi ao Tribunal. E assim que vier, pois são entregues então à senhora Deputada. Relativamente à parte do Estatuto dos Deputados, eu não tinha mais nenhum assunto. Pergunto aos senhores deputados se alguém deseja suscitar alguma questão. Não sendo o caso, vamos passar ao ponto 2, pedi que abrissem a porta. Ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei 472... do CDS, PP, sobre comunicação de imóveis classificados como monumentos nacionais. Está distribuído o projeto de relatório a parecer da senhora deputada Conceição Pereira, a quem eu dou de imediato a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Trata-se de uma proposta do Grupo Parlamentar do Partido Popular CDS-PP, que tomou a iniciativa de apresentar este projeto de lei, que tem a ver, como o Sr. Presidente referiu, a comunicação dos imóveis classificados como monumentos nacionais. Esta iniciativa foi entregue no final de 2010 e baixou à Comissão. Em questão da formalização e dos requisitos formais necessários, respeito a todas as regras do regimento e... Qual a motivação e a razão desta apresentação desta proposta? Tem a ver com, e até liga à Lei do Património e aos incentivos fiscais no artigo 97, e que refere que os imóveis localizados nos centros históricos classificados como Património da Humanidade para efeitos de isenção do Imposto Municipal sobre Imóveis, mais conhecido por IMI, e que a referida comunicação deve ser feita pelo IGESPAR no prazo de 60 dias após a entrada em vigor da lei que agora o CDS apresenta. No caso de incumprimento desta comunicação e deste prazo devem ficar, na proposta apresentada pelo CDS, suspensos os pedidos de isenção, bem como a respectiva liquidação do IMI, enquanto não for proferida a decisão. Como é habitual, o relator exime-se de exercer qualquer opinião, remetendo para mais tarde, em plenário, e em relação às conclusões, é no fundo aquilo que já referi, a obrigatoriedade do IGESPAC comunicar, no caso de tornando mais oficiosa esta comunicação, passa a ser feita oficiosamente, prevendo-se consequências para o incumprimento, no sentido de nunca ou particular ser prejudicado pela falta de atuação do IGESPAC. No fundo é o que esta proposta tem como principal objetivo. E tenho dito.
Obrigado, Sra. Deputada. Está em discussão. Nenhum senhor deputado pede para usar da palavra. Eu próprio limitava-me, embora agradecendo à Sra. Deputada, lamentar que a Sra. Deputada se tenha eximido de exprimir a sua opinião, porque, de facto, este projeto de lei a ser aprovado e a baixar na especialidade para esta comissão, há aqui um conjunto de perplexidades que têm de ser ultrapassadas, têm de ser por nós depois colmatadas, porque de facto nos termos em que está, o cidadão continua, do meu ponto de vista, perfeitamente desarmado e o objetivo nobre da iniciativa não é preenchido. Mas isso é de facto uma questão, eventualmente para a especialidade, o parecer em si está correto, está descritivo e é fiel relativamente ao projeto de lei apresentado, nos termos em que ele foi apresentado. Vamos então proceder à votação do relatório e parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade e será enviado depois para a mesa da Assembleia. Temos agora, senhores deputados, atas. Temos um conjunto de quatro atas para serem por nós votadas, ato 82, 83, 84 e 85. Pergunto aos senhores deputados se alguém deseja introduzir alguma retificação em alguma destas atas. Não sendo o caso, eu penso que podemos votá-las em conjunto, não havendo nenhum pedido para votar em separado. Vamos votar estas quatro atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam as quatro atas aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, hoje é o dia do Partido Socialista estar de serviço, de facto. Deu entrada e baixou por despacho do Sr. Presidente a esta comissão um projeto de lei apresentado pelo Bloco de Esquerda, de alteração ao Estatuto de Jornalistas e pela nossa grelha de distribuição, o relator deve ser indicado pelo Partido Socialista. Eu pergunto ao Sr. Deputado João Serrano quem é que pode ser o relator deste projeto de lei, de alteração ao Estatuto de Jornalistas.
Sr. Presidente, eu indicarei até amanhã.
Eu peço então que comunique depois diretamente aos serviços da Comissão a indicação do deputado relator. De qualquer maneira, sobre esta matéria, parece-me evidente que o Sindicato de Jornalistas tem de ser ouvido, pelo que, independentemente da indicação do deputado relator, eu vou diligenciar desde já o pedido de parecer ao sindicato e depois será remetido esse parecer ao deputado relator. Deu entrada também e baixou a esta comissão um projeto de resolução apresentado pelo Partido Comunista, uma recomendação ao Governo de preservação e valorização do património museológico do Hospital Miguel Bombarda. Foi oficiado já o primeiro subscritor deste projeto de resolução, no sentido de averiguar se ele pretende fazer a discussão, fazer a apresentação para quando aqui na Assembleia, aqui na Comissão, porque temos que marcar este debate aqui na Assembleia. Isto só para conhecimento dos senhores deputados. É o projeto de resolução 413. Da minha parte, eu não tinha mais nenhum outro assunto para colocar aos senhores deputados. Pergunto aos senhores deputados se alguém deseja colocar algum assunto. Não sendo o caso, o senhor ministro deve estar a chegar. Suspendemos os nossos trabalhos por breves minutos até que o senhor ministro chegue.